Presidente, eu quero, aqui nesse final de sessão, dizer a Vossa Excelência, hoje tivemos um dia com um intenso trabalho nessa casa. Primeiro, destacar na Comissão de Assuntos Sociais, presidida aqui pelo nosso senador Jaime Campos, tivemos a subcomissão que trata de políticas sobre álcool, crack e outras drogas, com a presença de representantes da Organização Mundial de Saúde e representantes da UNODC, da ONU, que tem um escritório no Brasil, a oportunidade em que tivemos um conjunto de informações desse tema nas experiências do mundo. Qual é um lado importante que eu queria destacar desse evento? Primeiro, o fato de que as entidades internacionais reconhecem uma redução na produção de maconha, cocaína, enfim. Do outro lado, um crescimento de drogas derivadas, drogas como crack, o oxi e outras drogas mais baratas, enfim, se espalham pelo mundo inteiro e chegam também ao Brasil. Tivemos ainda a informação de que estão avançados, por exemplo, estudos de vacinas que levam à condição de tratamentos. Então, cito esses dois exemplos que, com certeza, nos animam de um lado e, no outro, nos preocupa, porque é exatamente a fatia da população que se torna menos, vamos dizer assim, protegida. Eu queria também, aqui nessa oportunidade, destacar o trabalho da Comissão de Desenvolvimento Regional. Nós tivemos dois momentos. Um primeiro, com a presença do Dr. Elvio Gaspar, diretor de Desenvolvimento Social do BNDES, que fez uma apresentação do Programa de Desenvolvimento, e isso nos animou exatamente por dois aspectos. Primeiro, o BNDES ampliou investimentos na região Nordeste, ou seja, lá atrás, ainda no início do governo do presidente Lula, eram investidos no Nordeste por ano algo em torno de 8% da fatia dos investimentos em todas as áreas do BNDES. Agora, no ano de 2010, o BNDES alcançou um patamar entre 14% e 15% dos investimentos do Brasil nessa região. Ainda é pouco? Eu considero que sim, e fiquei feliz em ver que o próprio BNDES reconhece que pode muito mais. Mas tivemos uma ampliação, alcançamos aproximadamente 14%, que é o PIB daquela região. Ou seja, ter de investimento, pelo menos, a contribuição do Nordeste com o PIB brasileiro. Qual foi a pactuação feita na comissão? O presidente Luciano Coutinho planeja com a sua equipe que a gente possa, nessa década, alcançar uma meta importante, que é de garantir 28% dos investimentos do Brasil naquela região. O que é que somos desafiados? Primeiro, a ter uma estrutura mais preparada na área pública e, ao mesmo tempo, bons projetos do setor privado. Muitas vezes os investimentos não ocorrem exatamente porque são projetos ainda feitos com baixa qualidade. Eu destaco um outro ponto importante na área social, que é o crescimento de pequenos projetos. O cartão BNDES se espalha em todos os estados do Nordeste, ou seja, é um crescimento muito grande. E, ao mesmo tempo, eu destaco nos leilões que são apresentados, aliás, nas concorrências, nos editais a cada ano, também ampliam-se a participação dos projetos das pequenas organizações, das pequenas empresas. Cito o exemplo do Piauí, em um edital de 5 milhões e meio, para selecionar 46 projetos, concorreram 305 projetos. O que é que isso revela? a necessidade de ampliarmos a fatia de recursos nessas áreas. A ideia iniciada lá pelo governo do presidente Lula e que prossegue no governo da presidente Dilma é que possamos ter arranjos produtivos planejados em áreas em que temos fortes investimentos. Onde se tem uma hidrelétrica, onde se tem uma ferrovia, onde se tem a obra de um porto ou de um projeto de irrigação, para citar alguns exemplos, ali se planejar e se trabalhar com os estados, com os municípios, com apoio, inclusive na elaboração do projeto pelo BNDES, com esses incentivos, e uma fonte de recurso, de alguma forma, subsidiada, para se financiar ali as alternativas de geração de negócios, de geração de emprego, de geração de renda nestas áreas. Portanto, foi um encontro muito importante da comissão e isso nos remete a grandes responsabilidades no Nordeste. À tarde, numa reunião preparatória para um evento que realizaremos em Maceió, na próxima segunda-feira, da Comissão de Desenvolvimento Regional, inclusive com a presença do nosso presidente Benedito Lira, senador Benedito Lira, com o apoio do governador Teotônio Vilela, da Assembleia Legislativa, vai ser na Casa da Indústria, aqui também numa participação da CNI, da Federação da Indústria lá de Alagoas, onde vamos ter ali a oportunidade de tratar sobre três aspectos importantes. O primeiro deles é uma apresentação do governo federal, esperamos a presença, como convidamos e se comprometeu nessa direção, do senador, aliás, do ministro Fernando Bezerra, de comparecer ali para fazer uma apresentação, juntamente com a coordenação do PAC, juntamente com outras áreas do governo federal, do plano de desenvolvimento do Nordeste a partir da lógica do governo federal. A integração do Nordeste com o Brasil nesses eixos de desenvolvimento. O desenvolvimento para crescimento econômico e para crescimento na área social. Também teremos uma apresentação do Estado, nós vamos fazer isso nos 9 estados do Nordeste, onde o Estado, no caso o governador Theo Vilela, deverá apresentar qual o rumo do desenvolvimento, quais as prioridades em todas as áreas, na infraestrutura, na educação, na área de saneamento, de habitação, na área rural, enfim, qual o plano de desenvolvimento para aquele Estado. Então, nós vamos estar fazendo em seguida na Paraíba e lá em cada um dos estados, escolhendo um tema. O tema escolhido para a região Nordeste é exatamente a busca da melhoria da capacidade de investimento. Da capacidade de investimento. E essa reunião hoje com o presidente do Fórum dos Secretários, não é, de Planejamento, Zezel, nosso colega deputado federal, não é, Zezel Ribeiro, da Bahia, e do Fórum dos Secretários da Fazenda, liderado pelo também secretário da Bahia, o Carlos Santana, tá certo? Que hoje, com o secretário de todos os estados, né, do meu Piauí, do Ceará, estava aí o Francisco Batista, do Ceará, pelo planejamento, enfim, nós tivemos a Paraíba, do Rio Grande do Norte, do Maranhão, do estado do Sergipe, da Paraíba, de Pernambuco, já disse aqui, da Bahia. Enfim, nós tivemos uma oportunidade de fazer um planejamento para esta reunião. E ali nós verificamos, meu querido Armando Monteiro, o quanto é desigual, não só na área tributária, o quanto é desigual esse país. Veja, nós temos na área da educação, para pegar aqui um dos exemplos ali colocados e um dos planos que queremos trazer para essa casa. O salário educação. O salário educação tem uma parte que é repartida com os estados e os municípios. Pois bem, a regra que havia era de que, como a contribuição do salário educação se dá sobre a folha e como é recolhido para a matriz das empresas, na hora da partilha se leva em conta a sede das empresas. Ora, como a maior fatia das empresas tem sede no estado de São Paulo, no estado de Minas, mas principalmente em São Paulo, 60% do salário-educação, aproximadamente, vai para São Paulo.
Salário educação, que é para ser uma fonte de receita para a área de educação. E aqui, quando na discussão do Fundeb, nós apresentamos, eu vim aqui como governador, uma sugestão que foi acatada, e essa sugestão, ela obriga a União a dividir a receita partilhada com estados e municípios pelo número de alunos, proporcional ao número de alunos de cada município e proporcional ao número de alunos de cada estado. Mas veja, o fato é que isso não está sendo obedecido, ou seja, a União ainda hoje não faz a partilha correta desses recursos. Na área também do Fundeb e na área do SUS, veja só, os estados menos desenvolvidos do Brasil, até porque a população tem uma renda mais baixa, ela precisa mais do SUS do que as regiões mais desenvolvidas. Pego o exemplo do Nordeste, 90% da população depende do Sistema Único de Saúde, 90% da população. Apenas 10% tem um plano de saúde, tem condição de fazer o seu tratamento, sua cirurgia, suas consultas com receita própria, com recursos próprios. Pois bem, na hora da partilha dos recursos do SUS, o per capita, o valor repassado por habitante dos estados mais desenvolvidos chega a ser o dobro, e é porque o presidente Lula andou corrigindo, daqueles das regiões menos desenvolvidas, do Norte, do Nordeste, do Centro-Oeste. Ora, tem estados brasileiros que aproximadamente um terço da população, 35% aproximadamente, já consegue resolver a sua situação de saúde com o seu plano de saúde, com a rede privada. Pois bem, estados mais desenvolvidos recebem, às vezes, até o dobro do per capita de saúde. Então, como nós estamos discutindo aqui a votação da emenda 29, a ideia é que possamos ter aí um plano para que o governo possa equalizar essa situação. O que queremos é, pelo menos, receber o que se recebe no teto, passar por cada habitante um valor correspondente. Por quê? Porque senão você vai ter sempre essa situação desses estados empurrarem muitas vezes, por falta de condições, as pessoas para fazer tratamento fora da sua região. E isso é inaceitável. O Distrito Federal, para citar um exemplo, recebe muitos pacientes de regiões menos desenvolvidas do Brasil. Então, o que queremos é resolver o problema lá onde a população reside. No caso do Fundeb, da mesma coisa. Ou seja, a maior fatia dos alunos dos estados do Norte e do Nordeste são, por falta de renda, alunos da rede pública, municipal ou estadual. A regra do Fundeb não considerou isso. E esses estados são obrigados a repassar para os seus municípios um volume insuportável. A Bahia, para pregar um exemplo, repassa para os seus municípios 1 bilhão e 200 milhões por ano. O meu querido Piauí, cerca de 370 milhões de reais por ano. Ou seja, do dinheirinho que tem ali, que nem sempre é suficiente para suportar os seus investimentos na área da educação, compulsoriamente é obrigado a transferir. Durante o governo do presidente Lula, na aprovação do Fundeb, a gente já conseguiu uma verba, um recurso, não é, de compensação por parte da União, mas ainda muito baixo, O que queremos? É que a média do que os estados mais desenvolvidos repassam para os seus municípios seja o parâmetro para os estados dessa região. Ou seja, que haja uma compensação maior para que se tenha a condição de enfrentar, como devemos, as necessidades dos estados dessa região. Enfim, eu estou citando aqui alguns exemplos. A cobrança principal, e é isso que eu quero destacar aqui, foi essa da reforma tributária, e Vossa Excelência tão bem tratou aqui, meu presidente. E, junto com isso, que a gente tenha aqui a coragem de votar o pré-sal, decidir sobre o pré-sal. E aí eu quero trazer aqui uma proposta que já há 60 dias, mais ou menos, estamos buscando tratar com parlamentares da Câmara e aqui do Senado. Veja, nós temos para o Congresso Nacional tomar uma decisão, um veto feito pelo presidente Lula. Essa é uma alternativa. E eu, que sou membro da base do governo, já deixei claro, se não tiver um entendimento, se tiver que se votar o veto, eu votarei pela derrubada do veto. Eu e praticamente os senadores e a bancada na Câmara, eu diria que de 90%, como aconteceu aqui na votação. Porque nesse instante, o que está em jogo não é o interesse de um partido. Não é interesse de um partido. Eu tenho dito que esta é, e é isso que eu tenho dialogado com a presidente Dilma, com a sua equipe, esta é provavelmente, senador Inácio Arruda, um dos grandes momentos que o Brasil tem, de fazer justiça social. É uma receita nova, é uma receita que não é infinita e que precisa deixar um legado para esse país. E nós não podemos e não vamos abrir mão desta oportunidade. Então, qual é a alternativa? Na semana passada, durante a marcha dos prefeitos, aqui com as lideranças, foi feito um entendimento de retirar da pauta, do Congresso a votação, para que nestes dias, eu espero que seja 30 dias a partir da semana passada, a gente possa ter um entendimento. E esse entendimento leva e considera aquilo que o governo federal quer. Nós temos três lados distintos. Primeiro, os interesses da União, que todos nós reconhecemos, tem uma situação financeira apertada. Ninguém pode esquecer, há pouco teve que fazer aí a presidente Dilma um corte de cerca de 50 bilhões no orçamento, e isso nós temos que reconhecer. Do outro lado, os estados produtores ou que se consideram ali afetados nessa área da produção de petróleo. Os estados, principalmente do Rio de Janeiro e Espírito Santo. E na outra ponta, os demais estados e os demais municípios. Pois bem, qual é a proposta que nós estamos apresentando para poder chegarmos ao entendimento? Conversava há pouco aqui, ontem, com o líder Romero Jucá, com o nosso hoje líder do PMDB também, nosso senador Renan Calheiro, e com Vossa Excelência aqui, com os demais parlamentares, o que nós queremos é apresentar uma proposta que possa dar uma solução. Primeiro, do volume de recursos previstos para o pré-sal esse ano, senador Inácio Arruda, nós temos a previsão de uma receita de royalties e participação especial na casa de 25 bilhões. Há quem diga que pode chegar até a 30, até por essa subida aí do petróleo que se sustenta num patamar ainda considerado elevado para a média dos últimos anos. Pois bem, o que queremos é, se são 25 bilhões, para a gente trabalhar com um número que o próprio governo federal entende como factível, qual é o valor dos estados produtores na média dos últimos 5 anos? Algo aí em torno de 9 bilhões. 9 bilhões apenas para a maior fatia para Rio de Janeiro, em torno de 8 bilhões de reais, aproximadamente 1 bilhão para o Espírito Santo. Pois bem, quando a gente aplica a regra aprovada aqui no Senado da partilha, nessa regra do fundo de participação, esses estados já recebem aí em torno de 1 bilhão, 1 bilhão e meio. Essa diferença, nós estamos arredondando aí para cerca de 8 bilhões, ela precisa ser compensada. Então, para poder não ter nenhuma dúvida, a ideia é apresentar um substitutivo no projeto que o presidente Lula encaminhou para a Câmara, e está lá na Câmara. Nesse substitutivo, retira-se o valor primeiro desse bolo do royalty, são 25 bilhões, retirar 9 bilhões dos estados produtores. Pronto, essa parte está resolvida. Da parte que sobra, 16 bilhões, 40% é da União, 60% dos estados e municípios. 30% para os estados, 30% para os municípios. Vejam, Nós teremos aí aproximadamente 6 bilhões e 400 para a União. O ano passado foi 6.300. Esse ano, pelo crescimento, não é, do valor do barril, ficaria aí na faixa de 7 bilhões e 200. Para que a União não diga ainda que, não é, vai estar tendo essa perda aí, mesmo que pequena, de 1 bilhão e pouco, nós estamos colocando uma regra que, nesse caso, foi tempo demais. Mas veja, eu estou concluindo aqui. Nesse caso, a União pode se ressarcir do Fundo Social. Por exemplo, o Fundo Social foi aprovado. Esse ano, por um decreto, a União prorrogou até dezembro. Então, ela termina tendo controle sobre essa receita. Então, a parte da União está resolvida também. Dos outros 9 bilhões, aproximadamente, que sobram, mais ou menos 9 bilhões e 600 milhões, a metade é partilhada com os municípios, 4 bilhões e 800, aproximadamente, e 4 bilhões e 800 com os estados. Então, veja, o que que isso garante? Garante as condições de já imediatamente ter uma receita nova para os estados, para os municípios, para a União, e mantém as condições de que não há prejuízo para o Rio de Janeiro, para o Espírito Santo, para os municípios, enfim, produtores. Então, eu creio que com uma proposta dessa, não há do que se falar de não ter a condição de uma votação. Eu acho que é uma obrigação, tá certo, dessa casa pautar. Com isso, a gente não precisa discutir o veto, nós vamos manter o veto. Vota-se uma proposta alternativa, uma proposta que coloca um recurso novo. Nesse instante, todo mundo reconhece aí o sufoco, né, dos municípios, de muitos estados, e isso garante uma condição de um atendimento. Então, eu estou aqui trazendo esse tema para essa casa, para que a gente possa abrir aqui um debate, para que possamos, inclusive, tratar de um esforço concentrado, Câmara e Senado, no entendimento com a União, para ainda, se Deus quiser, esse semestre, a gente fazer essa votação. Era isso, senhor presidente, que tinha a colocar. Muito obrigado.